A gente vai falar um pouquinho mais sobre vacinas, tipos de vacinas, especificamente em relação à Covid, claro, né, de spray, a pílula. Então, os cientistas, eles continuam avançando nos estudos para outros tipos de vacinas, né? Os especialistas chamam de segunda geração de vacinas contra a Covid. E a gente já tratou desse assunto aqui, vai inclusive atualizar, né, esse estudo, essa pesquisa em relação a uma vacina spray contra a Covid, né, que é levada essa pesquisa pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Vamos ver como é que estão, em que fase está, testes clínicos, quando pode estar disponível. Eu converso mais uma vez com o professor doutor Jorge Calil, que é do Instituto do Coração em COR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é responsável por esta pesquisa de vacina em spray. Como vai, doutor Calil? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como é que você tem passado?
Tudo certinho, né? Tentando se proteger da Omicron.
Pois é.
Que avança, né?
É. Avança muito.
E rapidamente, né? Por isso, né, o trabalho diário de vocês nestas linhas de pesquisas e estudos para buscar outras formas, além da tradicional, né, que a gente conhece, das vacinas, e que tem trazido resultados muito importantes, né, professor? A gente pode começar por aí. A resposta que as vacinas têm trazido para controle da doença, dos casos graves, de mortes, evitando mortes, é de fundamental relevância.
É, exatamente, Roxane. Mudou, né? Mudou a linha de morte, a linha de hospitalizações e tudo, depois que nós aqui no Brasil conseguimos uma boa parte da população ser imunizada com as vacinas que estão disponíveis. E aí essa dose de reforço aí ajudou muito. Agora, a gente sabe que essa Ômicron pode realmente fugir, né? Escapar da resposta imune. Uhum. E isso se dá porque ela teve muitas variações justamente na região que se gruda na célula humana e contra a qual a gente faz os anticorpos que neutralizam o vírus. Então ela consegue escapar, mas mesmo assim, ela escapando, ela geralmente dá uma doença bem mais branda do que se o indivíduo não tivesse vacinado. O que a gente vê, com dados que tem de todo mundo, que 90, 95% das pessoas que estão sendo hospitalizadas ou que morrem são pessoas que não estavam vacinadas. Então, o papel da vacina é essencial. Aí, se você me permitir,
claro,
Roxane, fazendo já o gancho, então, essas vacinas, elas foram feitas para realmente para proteger fundamentalmente da doença, né? E da doença mais grave. Uhum. Tanto é que elas são injetadas, né? A gente toma uma injeção intramuscular, como a gente diz, e produz muito anticorpos circulantes e também células do sistema imunicelular que circulam também pelo organismo todo. Mas nem sempre elas produzem a quantidade desejada de anticorpos que a gente encontra muito nas nossas mucosas, né? Nariz, na boca, porque tem mais justamente anticorpo circulante e não tem o que a gente chama de IgA secretória, que é uma imunoglobulina, um anticorpo da classe A, e que está muito nas secreções. E por isso que a gente tem visto cada vez mais que essa Ômicron, ela se difunde, se transmite muito, porque a gente nem sabe quem é que está transmitindo ou não, porque as vacinas, elas protegem contra a doença, mas nem sempre protegem contra a infecção no nariz. Então eu posso, mesmo vacinado, estar com o vírus no nariz, na boca, estar transmitindo para outras pessoas, que elas, as outras pessoas, vão ter uma doença mais importante ou não. Uhum. E por isso que a gente começou desde o início, Roxane, a pensar numa vacina de instilação nasal, porque por ali que entra o vírus, e se você fortalecer bastante o sistema imune ali, o vírus não penetra no organismo e não dá nem infecção nem doença. Uhum. Eu acredito que vai ser a única forma que nós teremos de efetivamente controlar essa pandemia, quando nós tivermos vacinas desse tipo.
Ah, interessantíssimo. Agora uma pergunta mais assim técnica, de uma leiga, obviamente, né? Professor, no caso da vacina em spray que vocês já vêm desenvolvendo e estudando, ela precisaria se adaptar a essa nova realidade? Ela já daria conta, então, disso que o senhor explicou, né? Desse tipo de variante por agir de forma diferente no organismo, né? Então, queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Será preciso mudar essa que está sendo desenvolvida já pode ser um avanço para a Covid?
Sim, Roxane. Nós fizemos a vacina de tal forma que nós podemos alterar a vacina de acordo com as variantes mais importantes que estejam circulando, né? Então, se eu fizesse uma comparação mais leiga, assim, nós temos um Lego. E nesse Lego eu posso tirar uma pecinha e colocar a outra pecinha. E o resto ficar igual. E a gente dirige bastante a resposta para essas partes que são importantes do vírus e que dão esse tipo de proteção. Então, a gente já tá adaptando isso para Ômicron. E também a gente não pode esquecer que a Delta, embora não esteja circulando aí, se a gente começa a se defender bem da Ômicron, ela pode voltar. São as duas coisa, últimas, né? E que são muito importantes, são muito infecciosas, e que a Delta, aqui no Brasil, por que a gente já estava vacinado? E por que nós tínhamos tido a Gama em grandes quantidades de pessoas que contraíram a doença com a variante Gama? Nós não tivemos a Delta tão mortal, né, como ela foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi terrível, na Europa também, mas nos Estados Unidos foi terrível porque enganchou aí Delta e logo depois o Ômicron. E nos Estados Unidos, por incrível que possa parecer, que é um país que tem bastante educação, tem muita gente que não toma vacina. Então, tem pessoas que não tomam vacina. Então, por isso a doença se espalha com tanta facilidade nos Estados Unidos.
É, justamente, né? Como abrir mão, não é, de um remédio, um tratamento, né? Depois de pesquisado, de tanto investimento nisso, realmente não dá para entender, né? Quando a gente tem o que pode nos defender, recusamos, né? É impressionante isso. Mas voltando
aqui, não dá para entender, porque veja, o ato médico perfeito, ele evita a doença.
Exato.
Né? Então, ele evita a doença e não tem que estar tomando muito remédio muito tempo, é uma, duas doses da vacina, é o próprio organismo que se defende, a gente instiga o organismo a ter a defesa natural que ele teria se tivesse em contato, né? E é lamentável a gente ver a quantidade de pessoas que tiveram a doença depois, ou morreram, ou tiveram tantas complicações, continuam complicações de memória, problemas cardíacos, problemas respiratórios, né? As pessoas às vezes não se dão conta que não é só morrer ou não morrer da doença, é que quem teve a doença frequentemente tem sequelas que vão levar por não sei por quanto tempo, a gente não sabe, nós estamos aprendendo, mas tem pessoas, muitas pessoas com problema de memória, muitas pessoas com problemas cardíacos, e a gente vê também aí muitos atletas que não se vacinaram e tiveram a doença e que terminaram falecendo até na prática do esporte, porque tiveram uma Covid que eles negligenciaram, achavam que não era importante e que trouxe problemas que às vezes as pessoas não sabem.
Justamente. Agora, doutor Calil, vamos atualizar o estudo de vocês, que vocês vêm realizando com a vacina em spray. Em que fase ela está? Me parece que testes clínicos, para quando isso está programado, como é que isso pode ou já vem sendo feito? E a gente fica curiosa, né? Quando é que pode estar disponível?
Sem dúvida, você imagina, as pessoas querem saber, imagina a ansiedade do grupo de pesquisa que trabalha nisso, né? E a gente enfrenta muitos problemas, né, que são muito próprios do Brasil, nas diferentes etapas do desenvolvimento, porque uma coisa, Roxane, é fazer a ciência e descobrir alguma coisa, a outra coisa é desenvolver a parte mais industrial do que se faz para poder testar em gente. E a terceira etapa é a fabricação em larga escala. São três coisas que parecem ser semelhantes, mas que não são. Uma vez que você tenha o protótipo do que você quer como uma vacina, você tem que produzir em quantidades semi-industriais, mas utilizando o que existe de mais puro, digamos, em termos de boas práticas de fabricação. Quer dizer, o produto que sai dali não pode ser um produto de laboratório dentro do hospital universitário, tem que ser produzido numa indústria com todas as características que compõem um produto que depois vai ser injetado, vai ser instilado, ou que seja numa pessoa. Então, as questões de garantia de qualidade são fundamentais. E boas práticas de fabricação. Então, nós temos no Brasil toda a área de boas práticas de fabricação que funciona muito bem. Na verdade, o primeiro produto biológico que foi aprovado com boas práticas de fabricação foi a vacina da influenza, quando eu lancei, quando eu era diretor do Butantan. Uhum. Então, isso, para fazer o desenvolvimento com essas boas práticas, nós não temos no Brasil. Nós podemos fabricar, a parte de ciência a gente faz, essa parte de desenvolvimento, que no jargão de quem faz inovação na área de saúde chama do vale da morte, ou seja, você tem que transformar aquilo que você descobriu em uma coisa que seja um produto, e só aí que eu consigo injetar numa pessoa ou administrar uma pessoa. Então a fase, para que eu entre em estudos clínicos de fase 1, que são de toxicidade, esse produto já tem que ser fabricado em condições de boas práticas de fabricação, uhum, e que é alguma coisa industrial. Faz algum tempo já que nós estamos nesta fase, não conseguimos ultrapassar essa barreira, porque aqui no Brasil não faz. As empresas que estão no exterior, Estados Unidos, Europa, China, estão todas sobrecarregadas de pedidos dos grandes produtores de vacina. Então a gente não está conseguindo entrar, digamos, conseguir comprar esse desenvolvimento para depois poder fazer a fabricação no Brasil. A fabricação no Brasil é tranquila. Uhum. Existem fábricas que estão capacitadas. Agora, esse desenvolvimento aqui é difícil. E que a gente sempre fala, né? O Brasil já fez grandes descobertas e fez pouquíssimos produtos. Porque ainda não existe uma boa comunicação entre o que nós fazemos na universidade, com a ciência, e o que é industrializado depois. Uhum. Existe aí, como eu te falei, esse vale que nós estamos atravessando.
Que desperdício, né? Que desperdício do que está sendo produzido das conquistas científicas, não é? Então, não é possível ainda dizer quando isso estará disponível, mas eu acho que o doutor Calil está contando para a gente é uma prova também de um último aspecto que eu gostaria de tratar. A gente está quase encerrando a entrevista, doutor Calil, que é o seguinte, está muito longe de dizer que quando uma vacina é colocada à disposição da população, é um teste, as pessoas estão sendo cobaias. Não, né? Passou por rigorosíssimas etapas de testar, de estudo, testagem, avaliação, autorização. Então vejam só, né? Ainda que a gente tenha essa grande dificuldade que o senhor está apontando, quando ela chega para o braço, para a disposição no braço do brasileiro, da população, ela é muito segura, né, professor?
Ela é muito, olha, existem as etapas de testes são muito longas e são muito exaustivas. Então, você tem a fase 1, que é para ver só se ela é segura, que pode ser administrada sem problema. A fase 2, você vê qual é a melhor dose para as pessoas, né, o que vai dar a melhor resposta. E depois as fases 3, são aí 30, 40, 50 mil pessoas, uhum, que são imunizadas e que são controladas, são vistas com frequência quase diária para ver se tem algum tipo de problema. Uhum. Né, essas vacinas, as vacinas dos Estados Unidos, eu faço parte do grupo, Roxane, do NIH, do Instituto Nacional de Saúde Americano, que acompanha todos os testes de vacinas feitos nos Estados Unidos para a fase 3, para a última fase. E você tem que ver o rigor com que nós atuamos, as reuniões longas com relatores, etc., que vão esmiuçar tudo isso para que dê segurança para a população. É, apesar de ter sido isso muito rápido, também é muito seguro.
Uhum, uhum. Apesar de todas as dificuldades, será que em 2023 teremos a vacina spray, doutor Calil?
Eu acredito que sim, acredito que sim. Quando a gente conseguir vencer essa barreira, eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver rapidamente.
Bom, a gente vai continuar acompanhando, viu, atentamente. Professor Jorge Calil, do Encor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Foi um prazer. Até a próxima.